Olá, seja muito bem-vindo a esse áudio. Se você chegou aqui, eu tenho certeza que foi Deus que te trouxe. Esse não é assunto popular, esse não é um assunto de modinha, esse não é um assunto lá muito que o mundo está querendo propagar, mas o céu está. E eu ligo o céu na terra quando eu gravo, eu dou a minha boca e a minha voz para gravar esse conhecimento para você. E você também liga o céu na terra quando você dá o play. Então, glória a Deus que você chegou até aqui. Esse conteúdo faz parte de um livro que, por sua vez, faz parte de um braço do meu ministério, chamado Ministério Atos 8, o Evangelho Preto no Branco, que tem como objetivo único propagar o Evangelho puro e simples, os princípios bíblicos que foram perdidos ao longo do tempo, de honra, cura e libertação, ou que foram distorcidos, ou que foram acrescentados com toques de emocionalismo, misticismo, loucura com maluquice ao longo do tempo. Deus me levantou para resgatar essa pureza, essa honra pura a Deus. E ela rende frutos, viu? É impressionante o que um coração honroso, um posicionamento de fé baseado na honra, pode fazer na vida de uma mulher que decidiu viver o seu chamado, o seu propósito divino. Então, eu louvo a Deus que você está aqui, eu sei que foi Ele que te trouxe, você é muito bem-vinda, e é só respirar fundo, pegar um café e ouvir aquilo que Deus quer falar contigo. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Um versículo muito falado dentro das igrejas, repetido mesmo, assim, quase que deliberadamente, infelizmente, muitas vezes fora de contexto. O capítulo, o versículo por si só, ele é um pouco maior. Ele fala: "Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio. Porque esqueceste do ensinamento, o ensinamento do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos." O conhecimento de que trata aqui não é qualquer conhecimento que te faz ter algum benefício na vida. É o conhecimento de que trata lá em Gênesis 2, 16, 17, por exemplo, quando o Senhor ordena ao homem: "De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerá." Esse conhecimento fala de um discernimento espiritual, de uma intimidade profunda com aquilo que está em oculto, mas lícito da parte de Deus, estabelecido dentro dos limites estabelecidos por Deus. E realmente, a igreja, a noiva, ela pode perecer por falta desse discernimento espiritual. Isso é uma realidade. Então, muitas vezes, na busca de viver o sacerdócio de Deus na terra, de ser realeza na terra, de ter vida abundante na terra, de proclamar Jesus na terra, a gente busca conhecimento em fontes que desonram o Senhor e cai no próprio contexto do versículo, que é perecer. É por conta disso, dessa realidade, de que existe um ocultismo sutil disfarçado de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano e até de evangelho dentro das igrejas, é que essa série existe. Isso faz parte, né? Esse episódio que você vai ouvir a seguir faz parte de um texto maior, que é um livro que está sendo editado, vai orando por isso, que eu creio que vai servir a noiva de Cristo dentro daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu me sinto muito honrada por Deus ter confiado a mim esse ensino de honra, de cura e de libertação. Então, ore ao Espírito Santo, peça a Ele por olhos abertos, peça a Ele para te dar a revelação da palavra dEle, ser convencida por Ele e não por pessoas. Não acredite em mim, acredite no Espírito Santo de Deus. Não terceirize nunca essa guiança. E, se você estiver preparada, é só ficar aqui, que o episódio número 1 dessa série já vai começar e é uma honra enorme para mim ter você aqui. Se você gostar desse áudio, compartilha ele no final. Tem um ícone aqui no Spotify que você pode encaminhar um áudio direto para os grupos de WhatsApp ou para as janelas do WhatsApp. E você pode saber mais sobre esse assunto no Instagram nat.resende, que sou eu, Nat Resende, por sinal, muito prazer. Nos destaques daquele Instagram, no link da bio desse Instagram e dentro do curso Realeza e da Escola Realeza, que é uma escola para líderes que desejam ministrar honra, cura e libertação. No momento, a lista de espera é que está aberta. Mas o mais importante é você pegar a tua Bíblia e, com talvez um despertamento que esse áudio possa trazer para você, você ir fundo na fonte. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu declaro sobre você olhos abertos, em nome de Jesus. Beijo imenso e até a próxima. O eco sutil da serpente. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Existe uma galera grande por aí dentro das igrejas achando que Deus deu conhecimento sem limites ao homem. E por isso é permitido e até louvável a busca por todo tipo de conhecimento, sob o pretexto de que são científicos e sob o pretexto do desenvolvimento humano, como se esse fosse o objetivo das escrituras. Esse pessoal costuma acreditar que é possível honrar a Deus amando as coisas desse mundo, ainda que a Bíblia diga explicitamente o contrário. Principalmente aquelas coisas desse mundo que funcionam e que por isso fazem sentido. Aquelas que não parecem contrariar a lógica de Jesus, que seria de uma vida abundante, que seria de fazer o bem, certo? Errado. Isso é o que eu chamo de uma mentira disfarçada de verdade de preguiçoso, que é aquele que se contenta com verdades passadas de boca em boca e não busca-o na fonte. E isso, por si só, já é uma desonra a Deus. Não reconhecê-lo como fonte da verdade, não reconhecer a sua autoridade através da sua palavra. A igreja claramente está tendo dificuldades em entender o que é honra bíblica. Para começar, não existe honra sem limites. Homens e mulheres de honra respeitam limites, principalmente os estabelecidos por Deus nos céus e na terra. Já começa por aí. No texto bíblico, Deus estabeleceu limites para o conhecimento do homem. E não é qualquer conhecimento, é um conhecimento mais profundo do que está em oculto. A palavra original no texto em hebraico significa percepção, habilidade, discernimento, compreensão, sabedoria. Esse conhecimento fala de uma intimidade profunda, seja com Deus, no caso da obediência, ou com o adversário, no caso da desobediência em questão que a gente lê no capítulo seguinte de Gênesis. Ao comer da árvore fora dos limites estabelecidos por Deus, uma percepção mais desenvolvida da vida seria atingida. Esse foi o apelo sedutor da serpente. O que era esperado pelos nossos primeiros pais era subir de nível. Mas o que aconteceu foi que eles desceram de nível, como a gente bem sabe. Porque o domínio dado por Deus ao homem foi concedido às trevas no momento em que eles cruzaram os limites estabelecidos por Deus no mundo espiritual. E esse é um importante princípio de libertação que você precisa saber. Nesse momento, os limites amorosos de Deus foram transformados em escravidão. O que Eva talvez não soubesse tão bem como nós, que temos hoje a revelação completa da palavra, é que nos tornamos submissas ao que desejamos. Nos tornamos submissos ao que temos fome, ao que temos sede na nossa alma. Seja a palavra do Deus vivo, seja qualquer um dos falsos deuses que podemos levantar no nosso coração. E nesse caso, o conhecimento pleno, o saber tudo de tudo, o querer ser como Deus, salvar as pessoas. Se você tem dificuldade de aceitar que Deus estabelece limites para nós, você tem dificuldade, na verdade, de reconhecer o caráter de Deus. E isso te torna um alvo fácil para o eco sutil da serpente nos dias de hoje. Quando tudo é santificável, como saber o que é essencialmente impuro ou profano? Ou a impureza de que Deus fala a Bíblia inteira, de repente desapareceu? Nem uma coisa nem outra. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, é um pai amoroso que corrige os filhos que ama. Você pode ler isso em Provérbios 3:12. Isso é o que Deus afirma sobre o seu próprio caráter. Você concordando com isso ou não? Quando a Bíblia fala onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade, não se trata da liberdade de reinventar os limites pré-estabelecidos por Deus em sua palavra. Não seja ingênua. O diabo sabe que você é mal informada. Ore a Deus e comece a mudar isso hoje. Muitas mulheres e líderes cristãs têm deduzido quem Deus é com base em sofismas e heresias, mentiras sutis com cara de verdade, sugeridas pelo inimigo no dia a dia, que se aproveita de um coração amargurado, fraco, insatisfeito e ingrato, um coração desonroso, para semear ainda mais insatisfação, fazendo com que busque conhecimento fora de Deus. Mas é claro que ele faz isso disfarçado de astúcia, assim como fez com a serpente. Quem ouviu o eco sutil da serpente e caiu nesse engano, acredita que está fazendo algo genial, brilhante. Realmente essa pessoa é orgulhosa da sua astúcia, do uso combinado do saber com o saber divino. Eva sentiu-se tão insatisfeita, tão insuficiente com a sugestão da serpente, que ela cobiçou o que Deus não tinha lhe dado, mesmo ele tendo lhe dado tudo. Isso lhe parece familiar? Assim como Eva parece que se esqueceu do caráter do seu pai, isso acontece com muitas de nós. A consequência da desonra, como você vê no texto, pelo ultrapassar dos limites estabelecidos por Deus, é a morte. Logo, a desonra da palavra adaptada, que foi o que aconteceu nesse cenário da queda, em si mesma, ela é totalmente contrária a Jesus Cristo, que é a própria vida, e a vida em abundância. Ou seja, algumas almas enganadas por aí têm servido às trevas, crendo que estão servindo à luz, mas na verdade continuam cegas, sem sair do lugar, sem paz, porque Jesus Cristo não está na morte, mas na vida, acessada pela honra pura a Deus, o reconhecimento de quem Ele é e a valorização de tudo que Ele fez e faz. Eu atendi e atendo muitas pessoas e posso afirmar que as mulheres que estão enganadas, seduzidas pelo ocultismo sutil, disfarçado de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, podem até não saber que estão enganadas. Mas elas não vivem a realidade do reino, paz, justiça e alegria aqui na terra. Elas podem aparentar viver, mas seus corações seguem sedentos e os seus olhos seguem cobiçadores, assim como os de Eva. Elas nunca estão satisfeitas. Jesus mudou a história e nos devolveu acesso ao Pai. Jesus nos ensinou honra pura a Deus com a sua vida e com o seu ministério. Se a desonra foi abrir a boca para o veneno da serpente, a honra é o braço estendido para receber o antídoto, voluntariamente, de forma humilde e submissa. Para receber o sangue de Jesus nos cantinhos sujos da nossa alma, da nossa mente renovada pelo poder da mente, não pelo poder de Deus. Honrar, em síntese, é valorizar o que Deus nos ensina a valorizar, na sua palavra. Dar mais valor ao engano sedutor do diabo do que à palavra de Deus foi a causa da queda. E a queda gerou consequências que têm passado de geração para geração até os dias de hoje. A morte é certa. Certamente morrerá, está escrito. Pastor Hernandes Dias Lopes, um exemplo para mim de zelo pela pureza da honra à palavra, escreveu assim: assentar-se aos pés do diabo para compreender a palavra de Deus é matricular-se na escola do engano, é ter o pai da mentira como professor, é diplomar-se na universidade das heresias. O diabo usa a Bíblia para tentar. E aquelas que não temem ao Senhor, se tornando insensíveis à direção divina, tendem a cair nas suas ciladas, tornando a palavra de Deus mais suave ou mais severa do que de fato ela é. Você já percebeu que as igrejas hoje podem chegar a ser tão diferentes umas das outras, que parecem pregar evangelhos distintos? E essa história, que somos corpo, alma e espírito, como uma forma de justificar uma independência entre essas partes? Ela é completamente herética. A Bíblia não fala isso. Nós somos um todo, indivisível. É inconcebível fazer essa separação. Ou quando a Bíblia diz que devemos andar no Espírito. Quem anda é um fantasminha, enquanto o corpo pode ir onde quer que a ciência diz se fortalecer. Ou a alma pode buscar refúgio numa sessão de coaching, enquanto o Espírito está em outro lugar, ansiando pela manifestação do poder de Deus, pela presença do amado da sua alma. Onde estaria a alma para receber seu amado quando ele decidisse vir? Se ela está lá, buscando refúgio em outra fonte. Ou serve qualquer amante, já que Jesus não vem na hora que a gente quer. Faz a gente pensar, não faz? Quanta loucura. Quanta arrogância da nossa parte. E antes que vocês digam alguma coisa, ninguém aqui está negando a medicina ou a ciência verdadeira. Só que elas não estão em pé de igualdade com Deus e nem nunca estarão. Honra também é submissão. Reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. Isso está lá em João 15, 5. Depois lê lá. Essa farsa orgulhosa que nega a conciliação de tudo graças a Jesus não é novidade também. Faz parte do truque mais antigo da história, em que Eva caiu e muitas de nós caímos também. A raiz, tanto da busca por esse Deus conhecimento do oculto, quanto dessa dualidade fabricada que diz que nem tudo é espiritual sob conveniência, é o gnosticismo. O gnosticismo é a principal e talvez maior heresia que ameaça a pureza do cristianismo desde os tempos da igreja primitiva. Saia do raso. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Esse assunto é mais longo do que um texto como esse. Tem muito mais sendo escrito para compartilhar com aquelas que verdadeiramente têm sede de aprender mais de Deus e de ter o conhecimento pleno de Jesus Cristo. Aquelas que verdadeiramente desejam honrá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E proclamar os frutos disso, proclamar Jesus através dos frutos da honra que certamente brotarão. Por ora, volte para o seu lugar. Peça perdão a Deus pela sua arrogância, por ter cruzado limites estabelecidos por Ele na busca por conhecimento. Pela sua fome insaciável por conhecimento, por colocar o entender a qualquer custo acima do abrir mão do entender, para acessar a paz que excede todo entendimento. Ele te honrará com cura, com libertação e com mais discernimento espiritual a partir dessa pureza da honra do que você poderia sonhar na sua busca contaminada até aqui. Thank you.